passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos trazer o trabalho do Centro de Conservação de Aves Silvestres, da Companhia Energética de São Paulo. Esse centro foi criado em 1984 com o objetivo de compensar os impactos ambientais provocados pela construção dos reservatórios para a geração de energia elétrica pela empresa. Há 26 anos, esse centro vem se dedicando a criar em cativeiro aves silvestres nativas do Brasil e especialmente da Mata Atlântica, com o objetivo de posteriormente soltá-las da natureza, repovoando as florestas onde esses animais são nativos. O Centro de Conservação de Aves Silvestres da CESP fica em Paraibuna, no trecho paulista da Serra do Mar, entre os municípios de São José dos Campos e Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Mas quem vai falar para a gente sobre o trabalho desse Centro de Conservação de Aves é o superintendente da unidade, o engenheiro agrônomo Paulo Rodolfo César.
O trabalho ele começou em maio de 1984 com a adaptação de uma área aqui da empresa em Paraibuna, próxima, né, das margens do reservatório, e começou quando recebeu as primeiras aves vindo de um criadouro lá do Rio de Janeiro, Dr. Pedro Nardelli. Foram as primeiras aves, foram encaminhadas, foram jacupemba, jacuguaçu e macucos. E esse trabalho rendeu solturas a partir de 1986, setembro de 1986.
Quer dizer que vocês criam os animais aí no centro de vocês com o objetivo de soltá-los na natureza?
Isso, esses animais eles são criados com o objetivo de serem soltos na natureza. A gente mantém aqui casais em cativeiro, são 78 viveiros com matrizes, né, com os reprodutores, e mais 8 viveiros para pré-soltura. Também temos viveiros para filhotes, no caso são 10 viveiros para filhotes em idade próxima, né, de se encaminhar para pré-soltura, e mais são 12 também viveiros de adaptação. Então, eles passam por vários viveiros até serem encaminhados para os viveiros de pré-soltura e, posteriormente, serem encaminhados para repovoamento.
Vocês têm quantas espécies aí de aves silvestres aí que vocês criam aí?
Bom, hoje nós estamos trabalhando com a jacutinga, com o jacupemba, com o mutum de penacho, também com o macuco, com o jaó. No caso, o jaó é do sertão, não aqui o do litoral, o nambu chororó e o nambu guaçu.
E o jacu guaçu também?
O jacu guaçu, nós trabalhamos com ele de 1984 até 2006, porque em 2006 nós percebemos que nos principais fragmentos florestais da região nós já tínhamos, né, exemplares dele presente. Então, através de um trabalho de monitoramento, né, nos principais fragmentos, a gente constatou que não precisaríamos mais estar trabalhando com ele. Após 20 anos de soltura, ele estava de novo presente nas nossas matas. E aí nós fomos gradativamente substituindo a criação do jacuguaçu pela criação da jacutinga.
Sim. Eu imagino que o principal fator para sumiço, né, desses animais da natureza seja a caça, né? A caça e a captura para o eventual tráfico, né? Venda desses animais de forma ilegal, não é isso? Ao reintroduzirem, para que esses animais não sejam novamente predados, né, pelo ser humano, vocês fazem algum trabalho de educação ambiental com a população da região para que elas não caçem, não matem e não prendam esses animais?
Olha, nós temos um trabalho de educação ambiental quando a gente vai fazer alguns eventos de soltura com presença de crianças, de estudantes aqui da região. E você vê, assim, a emoção das crianças vendo aqueles animais serem soltos, né? E manifestam, né, estarem vestindo a camisa da conservação, né? Você percebe isso neles. E a pressão de caça aqui na região nossa também tem reduzido bastante, né? Está deixando de ser algo cultural, digamos assim, né? Como já foi muito no passado. Eu acho que além da questão da caça aqui na nossa região, foi a própria ocupação, né? O uso do solo, né? O desmatamento para outras culturas, como do café, mas no passado, depois de cana, para agricultura, para pecuária também, né? Tanto de corte quanto de leite. Então, fez com que nossa região estivesse hoje com apenas 7% da cobertura vegetal original, né?
Quer dizer que esses animais precisam da natureza intocada, precisam da floresta para sobreviver.
Sim, precisam. Grande parte desses animais que nós trabalhamos precisam de floresta, são animais de floresta.
Sim.
Então, não só a pressão de caça, mas também o desmatamento foram responsáveis pela redução da ocorrência deles aqui na região.
Agora, me diga uma coisa, parece que alguns desses animais se adaptam a comer alguma dessas culturas, né? Parece que até lá no Espírito Santo, tem um plantador de café, parece que na região dele ainda existem jacus soltos na natureza, e eles comem o café maduro, defecam, e esse café passado pelo trato intestinal do animal, torna-se um café de alta qualidade. Quer dizer que ele naturalmente busca esses alimentos, como o café, por exemplo?
Sim, eles buscam. Aqui na região, eles são tidos como crassídeos, né? Os jacus e os mutuns, eles são grandes dispersores de sementes.
Sim. Tá?
Então, eles têm um papel importante na natureza ao se alimentar, né, de frutos e depois acabarem dispersando as sementes ao longo da mata, sendo, portanto, importantes nesse trabalho de dispersão e de fomento, né, da floresta, né?
Sim. Agora me diga uma coisa, Paulo Rodolfo, que a gente ouve aí conversando sobre essa questão da criação de animais silvestres, né? Inclusive a gente vê essas aves apreendidas pelo Ibama, que esses animais muitas vezes perdem a condição de viver na natureza, né? Esses animais de vocês, que eu imagino que eles nascem em cativeiro e depois são soltos para se alimentarem sozinhos na natureza, como é que vocês conseguem isso?
Olha, é surpreendente o poder de adaptação desses animais. Você percebe, mesmo esses animais sendo criados em cativeiro e sem contato, digamos assim, com os pais, né?
Sim.
Eles acabam se adaptando muito bem na natureza. Haja visto que os principais fragmentos aqui da região estão ocupados e você consegue observar, inclusive, os casais com filhotes, quando é época de reprodução, meio de setembro, outubro, é comum a gente ver casais com filhotes,
sim,
tá? E eles procuram os alimentos naturalmente, eles gostam muito de banana, de embaúva, né? Folhas de maraneira e outras plantas aqui da região que eles se alimentam,
sim,
bem.
Come o café também, parece?
A questão do café, né, que eles se alimentam, realmente foi uma coisa que está sendo direcionada, porque quando passa realmente pelo trato intestinal, ele acaba adicionando, digamos assim, uma qualidade, né, para o café. Na verdade, quando ele passa, né, não só o café, mas outras espécies também de sementes, quando elas passam, elas têm um poder de germinação maior.
Sim.
Isso aí é uma coisa que já foi observado, né?
Sim.
É comum a gente ter um aumento no poder de germinação das sementes de algumas espécies quando isso ocorre, quando passa pelo trato.
Mas eu digo assim, para o animal, para a ave, o fato dela comer café, isso não faz mal para ela?
Não, imagino que não. Apesar de não ser uma espécie daqui da região, né? Uma planta exótica, né? Mas acredito que não. Eu não vejo, nunca vi relatos de fazer mal para o jacu.
Sim. Agora me diga uma coisa, o jacu, o mutum, né? O mutum parece que dessas aves que vocês criam aí, parece que uma das mais ameaçadas de extinção é o mutum de penacho, né? Que vocês criam, não é isso?
Isso, o mutum de penacho, em função do porte, né, mais avantajado, ele pesa quase 3 quilos, né?
É quase o tamanho de um peru.
Não, sim, chega tanto, não, mas ele é uma ave bem visada, ela é uma ave de grande porte, né, pode-se dizer.
Certo.
Então ela é uma ave bem visada, por também assim, bem vistosa, né, mas a gente não indica, logicamente, uma situação como esta, né, de caça, como foi colocado, né. Eu acho que não tem comparação, né, o custo, inclusive para abater uma ave dessa, eu acho que é mais barato,
certo,
você comprar um frango. Né?
Não, não, claro.
Não tem justificativa, né,
mas, pra
isso.
Mas está sendo caçado. Quer dizer, não só a caça como a destruição do ambiente natural é que levaram a essa situação aí de quase extinção do mutum de penacho.
Sim, a caça juntamente com a pressão em função dos desmatamentos, né, nas,
sim,
regiões de ocorrência dessas espécies. E a outra também que nós trabalhamos aqui é a jacutinga, também em função da exploração do palmito, né, na Serra do Mar, porque é uma das plantas que ela prefere, né? Dos alimentos preferidos da jacutinga é o palmito, e ele, com essa predação, né, que o pessoal faz, a exploração que tem sido feita,
sim,
aqui na Serra do Mar, acabando quase com o palmito, e também prejudicou especificamente a jacutinga, né?
Ela come a semente do palmito.
Isso. Na verdade, ela come aquele coquinho, mas ela regurgita, ela devolve pelo bico mesmo, e né, a semente do coquinho.
E também ajuda a germinação.
Isso, e também ajuda na germinação daí.
Certo. Agora, como é que é a criação desses animais em cativeiro? É muito complexa? É muito difícil? Se vocês conseguem sucesso, como é que vocês fazem a criação?
Olha, a criação nossa é voltada para repovoamentos.
Certo.
Então, ela não é uma criação barata, ela é relativamente cara, e comparada com uma criação de outras aves, por um caso para abate, né, como eu poderia dizer,
sim,
ela não é, no momento pelo menos, compensatória, porque um frango de corte, ele vai levar aí de um mês e meio a dois meses, digamos assim, para atingir o porte.
É verdade.
É, uma ave dessa vai levar em torno de 8 a 10 meses para atingir o porte. Então, em termos de custo, ainda não é compensatório você criar para abate.
Certo.
Para projetos como a gente desenvolve, envolve, que é de repovoamento, que aí o foco é outro, né, a preocupação nossa é outra, aí sim eu acho válido todo o esforço de qualquer empresa, de qualquer iniciativa nesse sentido, eu acho válido.
Mas eu digo assim, mas é difícil criar um animal? Vocês, por exemplo, eles copulam normalmente, os ovos são férteis, vocês botam em incubadeira, como é que é o processo de tirar os filhotes?
Sim, nós coletamos os ovos diariamente nos viveiros, né, das matrizes e trazemos para as incubadoras. Daí nós fazemos a avaliação dos ovos para ver como é que está o desenvolvimento, né, do embrião. E na véspera da eclosão a gente coloca no outro aparelho chamado eclodidora. Nasceu o filhote, a gente transfere para uma sala de criadeiras, né, que são umas caixas de criadeiras.
Com luz.
Né, com luz. Né,
é mais ou menos um sistema semelhante ao do pintinho criado que nasce em chocadeira.
Sim, é semelhante, só que assim, o trabalho nosso de adaptação é maior, sim, né? Ele vai passar pela sala de criadeira 1, depois para a sala de criadeira 2, depois para os viveiros, para uma bateria de viveiros suspenso, né, que eu já falei, sim, né, que são 12 viveiros, depois é transferido para uma bateria de viveiros que tem piso de areia, tá? Tem mais 10 viveiros, depois em cada um deles vai ficar em torno de 15 a 30 dias, em cada um desses locais, sim, até serem transferidos para os viveiros de pré-soltura, que fica no meio do mato, que são viveiros maiores, né? Cada viveiro de pré-soltura de crassídeo, né, de jacuzzi, mutuns, tem 17 metros de comprimento por 5 de altura, por 7 de largura. Então, nesse...
Mas são todos telados, né?
Todos telados, isso. Sim. Mas ficam no meio de uma mata que não tem proteção como nós temos lá no restante do centro de criação. Sim. Então, o predador se aproxima próximo da tela ali, ele consegue sentir o cheiro do predador, né, a questão da ameaça. Então, você vai adaptando. Nesses viveiros grandes, com poleiros e algumas árvores menores, né? Eles vão fortalecer a musculatura do peito, da asa. Quando se faz um trabalho de repovoamento, eles estão bem mais preparados. Tá. E todo esse processo vai levar de 90 a 120 dias.
Sim. Né? Agora, eles não... Todo esse processo de crescimento aí no viveiro, em contato com os criadores, ele não domestica, não? Ele, se você soltar ele ali próximo de onde eles são criados, eles vão embora ou eles ficariam ao redor da criação ali, do criatório?
Olha, em trabalho de monitoramento, a gente observa que realmente eles costumam ficar próximo de onde tem habitação, de onde, sim, tem algumas casas, né? Sim. Principalmente se você, digamos assim, fornecer alimentos periodicamente a ele. Mas não só isso acontece com os nossos. Já foi feito um monitoramento uma vez em Campos do Jordão, onde tem o Instituto Florestal, né, tem uma unidade lá dentro do município de Campos do Jordão, né? Sim. E lá você também percebe que os jacu-guaçu também ficam próximos da sede e não são exemplares criados em Paraibuna, são naturais daquela região. Certo. Então é um hábito deles, se você tiver disponibilidade de alimentos próximo das pessoas, eles vão acabar ficando por perto, realmente.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos entrevistando o superintendente do Centro de Conservação de Aves Silvestres da Companhia Energética de São Paulo. No próximo bloco, o engenheiro agrônomo Paulo Rodolfo César nos vai dar detalhes sobre a criação dos crassídeos, como os mutuns e os jacus.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.